passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma.
Bom, começando mais um Estação Periferia, agora camarada Feijão, mas eu não vou apresentando, deixa que ele se apresenta. Eu queria, antes de a gente começar, agradecer não só a participação do Feijó, mas você que está ouvindo, inclusive, obrigado, e a mídia independente, ela depende muito de você. Então, se você gostou do conteúdo, vai lá no apoia.se/produtorembaixada, apoia.se/produtorembaixada, e a partir de R$2 mensais você pode contribuir aí para a gente continuar fazendo esse trabalho. Esse é o programa, se eu não me engano, número 32 e 33, então tem bastante hora aí para você ouvir e se interar sobre alguns assuntos pertinentes aí para a gente, que é principalmente da periferia. Dito isso, Feijó, obrigado, e já começa se apresentando.
Ah, beleza então, cara. Pô, primeiro de tudo, eu que agradeço pelo espaço, cara. Feijó na voz, Jorge Felipe no documento. E, cara, eu sou muito... Não, aliás, eu sou um pouco de muita coisa. Eu não sei se isso é ser muita coisa, né? Porque, primeiro de tudo, eu terminei o ensino médio com 15 anos. Então, eu sempre fui tido, eu não me considero, mas eu fui tido como muito inteligente. E aprendi a ler sozinho, enfim. Por isso, inclusive, que entrei na escola cedo e que terminei cedo. Só que, nessa trajetória de terminar cedo, eu não sabia o que fazer da vida porque eu não tinha maturidade. E aí, com 15 anos, tinha 3 anos que eu tinha aprendido a tocar violão. Aí eu tinha essa coisa da música, sempre tive a coisa do futebol. Mas fora disso, tipo assim, CLT, sala de aula, eu não tinha nada disso. Até que em 2017, com 19 anos já, eu comecei a dar aula de futsal. Eu sou um instrutor de futsal desde 2017, numa escola aqui perto, uma escola particular. E assim, não é as mil maravilhas, não são as melhores experiências do mundo. Mas são experiências e experiências que me trouxeram para o âmbito da educação física. E hoje eu tô no quinto, tô passando pelo quinto período de educação física, bacharel em educação física, pela EFD, que é a Escola de Educação Física e de Esportes da UFRJ. Sou muito feliz, fiz amigos que vão, assim, viraram irmãos para mim. E também por essa interação com esses amigos, eu fui me encontrando mais pro lado da educação do que do físico, da educação física. Até porque eu tenho um chassi de grilo, né? Eu sou muito magrelo, sempre fui, mas sempre fui o cara que gostava de esporte, apesar de... E aí eu comecei a ver alguns apontamentos, não só nessa questão das subjetividades mais superficiais, tipo peso, tipo... Enfim, peso pros magrinhos, né? Porque pra gente é sempre aquela coisa de, ué, não vai engordar não, mas sem aquela pressão estética da gordofobia, né? Então não é nem sobre isso. Mas, para além disso, algumas questões que tocam no gênero e no esporte, nas masculinidades e no esporte, nas questões étnico-raciais do esporte. Eu tenho um artigo que uma amiga muito querida me enviou, né, para compartilhar conhecimento, e ele fala sobre a origem do drible, por exemplo. E esse artigo diz que o futebol veio da Inglaterra e ele veio, junto com ele veio a cultura dos clubes. Que é o que hoje é o pub, sabe? Que é aquele lugar com heterotopes, brancos, cis. E pra falar de mulher, cerveja e sinuca. E na época, futebol. E dessa lógica, dessa cultura dos clubes, vieram os clubes de futebol, né? Pra você ver os quatro maiores do Rio, tirando o Vasco: Botafogo é um bairro da Zona Sul, Flamengo é um bairro da Zona Sul, e o Fluminense, a sede dele era em Laranjeiras, bairro da Zona Sul. Então era muito elitizada a parada, só que, vamos lá, a matemática não bate. Se eu preciso de 11 jogadores em cada time pra jogar e eu tenho 16 sócios, tá faltando. Isso a gente tá falando de 1910, 1920. Então o que que eu vou fazer? Eu vou botar o meu operário, que é preto, pra jogar aqui. E é até bom que, assim, tem 20 anos que esses caras estão livres, eles estão merecendo umas porradas. Se ele fizer merda no meu time, eu desço o cacete nele. Se ele jogar bem contra mim, eu desço o cacete nele. E é aí que nasce o drible. O drible nasce dessa experiência de sobrevivência dentro do esporte. Não sobrevivência para ser o melhor. Sobrevivência de sobreviver mesmo, de não ter uma fratura na perna. De não ter... Enfim, né? Uhum. Acontece até hoje, quando alguém faz uma jogada mais plástica, mais bonita no futebol, vem outro e flapo. Só que antes tinha uma questão racial imbuída aqui. E assim nasceu o drible. Ah, ninguém dribla como brasileiro. É óbvio. Que outro país do mundo, né, do mundo contemporâneo passou por essa experiência? E essas questões começaram a me chamar muita atenção, ainda me chamam muita atenção. Eu faço bacharel, mas eu quero fazer licenciatura em educação física, eu quero estar em contato muito que pela experiência com os meus meninos lá. E de outubro para cá, eu embarquei numa empreitada artística e cultural chamado Ideias de Hermes Podcast. E esse projeto vem de uma revolta muito grande que nasceu em mim, de ver assim, a minha prima é a Letier. Ela mora aqui em cima, inclusive, em cima da minha casa.
Acho que é importante, Jones.
Sim,
sim. Você não falou de onde você é também.
Sim, é verdade. Eu sou de Duque de Caxias, Baixada Fluminense. O sotaque meio suburbano pesa um pouco, né? E assim, também por isso que as questões de educação física me tocaram um pouco, porque a Baixada Fluminense é historicamente empurrada para o esquecimento. Ela não é só esquecida, né? Existe um projeto articulado para que a Baixada Fluminense seja esquecida. E não é que ela seja esquecida na medicina, na filosofia, não é só isso, mas que ela seja esquecida nas menores coisas, nas subjetividades, né? É aquela coisa de, não precisa nem botar na conta porque não importa muito. Então não convém pensar sobre, não convém discutir sobre, não convém falar sobre. Se você for perceber, as pessoas que falam sobre a Baixada Fluminense, que tem mídia, não são daqui. A gente está o tempo todo sendo retratado por quem não vive o que a gente vive. E, assim, é bom a gente separar a interpretação de compreensão nesse sentido, porque eu fiz uma pesquisa etimológica das duas palavras para apresentar um trabalho na faculdade, enfim. E interpretação vem do intérprete, do cara que mexia nas entranhas do animal para prever o futuro. E o intérprete, nesse sentido, ele não pode atribuir um significado, porque isso negaria a ele a capacidade de leitura. E aí eu tive um debate com uma professora da faculdade, ela falou, não, mas tem como você interpretar errado. Eu, opa, não. Tem como eu compreender errado. Compreender é uma outra raiz na palavra. É de prender com força. E eu posso sim me prender com força a uma ideia que é uma ideia errada. Uma ideia que não foi o que o Augusto quis dizer. Sabe? E assim, uma coisa é compreender e abaixar errado. Mas aí se for uma compreensão errada, não diga que interpretou errado. Porque assim você rotula, a Baixada é isso. Ah, mas esse é o meu ponto de vista da Baixada, é a minha interpretação. Não, é a sua compreensão do que é a Baixada. Interpretar, só pode interpretar quem tá do lado de cá. E aí também dessa revolta, né? Eu vejo a Letier, como eu falei, que é minha prima, artista independente, cantora, compositora, talentosíssima. E não tem a mídia que merece. Eu vejo o Davi Merak, meu amigo de sei lá quantos anos, outro artista muito bom da Baixada Fluminense, ótimo compositor, tá se profissionalizando, não, se especializando com beats, com produção musical. E, de novo, talentosíssimo e não tem a mídia que merece. Eu vejo o Caleb Nascimento, que teve no último Proteja os Seus Sonhos, e, pô, ele tá na última faixa do álbum, mas a primeira faixa é com a Zezé Mota. E esse cara não tem a visibilidade que ele merecia. Não que ele merecia porque eu gosto dele, que ele merecia porque ele é bom no que ele faz. Sabe, independente
se você
dele ser
sabe, assim, o Caleb ocupou o UFRJ comigo, né? A gente fez parte do mesmo grupo, assim.
Sim, sim.
E o Caleb sempre foi muito picas. Assim. Ele sempre dominou os instrumentos de uma forma absurda, assim. Né? Um cara sim, muito sim. Impressionante musicalmente. Inclusive, encontrei com a Pedra do Sal recentemente. Caleb, um abraço. Por favor, continua,
foi mal. Muito bom, muito bom. Não, que isso. É sempre bom trocar essas experiências, né? E essas conexões, como eu falei, é uma rede, né? A gente tá sempre interligado de alguma forma. E eu vejo essas pessoas e eu falo, caramba, calma aí. Eu tinha uma pretensão, vou nem dizer um sonho, mas uma pretensão de ser artista. E essa sementinha, por mais que eu não tenha tanto, mas essa pretensão ainda tá dentro de mim. Mas, pô, se for pra ser assim, não quero. E aí eu já tinha a ideia de fazer um outro podcast que chamaria Mesa de Dama. E ele surgiu numa conversa com um amigo, numa mesinha de dama dessas de praça. E a gente falando sobre... Ele é três... Não... Eu tenho, vou fazer 24, ele tem acho que 16, vai fazer 18. Então, 6 anos mais novo do que eu. De 6 para 7 anos. E a gente trocando uma ideia sobre política, sobre favela, sobre cultura, sobre arte, sobre a falta de incentivo da arte na Baixada Fluminense, sacou? E aí eu falei, a gente falou que as melhores ideias que a gente troca são nessas mesinhas de dama. E aí a gente faria um podcast junto. Só que aí aconteceram algumas coisas, a vida seguiu por outro caminho, e eu, dentro dessa revolta, dentro dessa vontade de fazer podcast, dessa vivência de ser morador da Baixada Fluminense, e de ter tantos artistas ao meu redor, mais do que eu pensava que agora fazendo podcast, eu tô reencontrando pessoas que hoje são artistas, sabe? eu falei, eu preciso ser, não o cara, mas um dos caras que eu preciso falar dessa galera, sabe? Eu nem pensava no começo em falar com, mas eu precisava falar de, sabe? E fui esbarrando em várias questões, sabe? Esbarrei num artigo sobre a Baixada Fluminense, sobre a violência na Baixada Fluminense e como ela é institucionalizada nesse processo de gestação, vou nem falar criação, mas de gestação mesmo do projeto. Foi bem, bem extenso mesmo o projeto e inconsciente. Mas no final nasceu Ideias de Hermes, e o Ideias está aí para ser... Antes de mais nada, ele tá aí para ser um local de fala. Eu fico um pouco incomodado quando as pessoas falam que é uma entrevista, porque não é uma entrevista. Uma entrevista você vai lá com o intuito de responder perguntas. E daí que você não quer responder alguma pergunta? Você tá lá para responder, você se dispôs àquilo. Eu prefiro o termo troca de ideia, até porque liga com o nome, mas não é por isso. Mas, porque uma troca de ideia, se eu não quiser falar uma parada aqui, você vai respeitar, eu sei que vai, porque eu sei como é que funciona a dinâmica.
Então, mas aproveita e fala do nome, cara. Acho que o nome é bem interessante, assim, como surgiu.
O Ideias Germes?
Como surgiu o nome, a ideia também, no sentido mais prático mesmo, como que foi essa experiência? Como tá sendo essa experiência, né?
Pô, tá sendo incrível. Só adiantando, né? Dando um spoilerzinho, tá sendo incrível, incrível. Mas, assim, o nome e o porquê, o intuito da parada tem uma ligação, por quê? Procurando, no meio desse caldeirão de um monte de coisa que eu já falei, eu tô acostumado, desde novo, a ter muita informação, então às vezes na hora de passar essa informação eu só vou entulhando tudo, porque eu tô acostumado a receber informação dessa forma. E aí, no meio desse turbilhão, né, de muitas coisas acontecendo, e sentindo e pensando muitas coisas, à volta da faculdade, eu peguei e falei assim, eu vou procurar sobre histórias da, assim, mitologias mesmo, né? Não só a mitologia romana, não só a mitologia grega, mas mitologias da música. Mitos de origem da música, lembrei o que eu ia falar. Porque a gente tem um mito de origem da civilização, mitos, né? De origem da civilização humana e de como a gente a conhece hoje. Mas eu não lembro. Não lembrava, a não ser da experiência do cristianismo, que também é comum na Baixada Fluminense. Eu não lembro de um outro mito de origem, a não ser que Deus é o Deus da música e que ele fez a música para que nós louvássemos a ele. Eu sei que tem os Ogãs da Umbanda e eu sei que tem diversos outros mitos de origem, mas na época esse conhecimento não havia chegado até mim, nem o interesse por ele. E aí nessa brincadeira eu fui pesquisar e eu esbarrei com a lenda sobre Hermes. E aí vai ser uma referência idiota, mas eu faço mesmo assim, porque quando eu era pequeno, o herói que eu mais gostava era o Flash. E o Flash é aqueles... Não são raios na orelha dele, são as asinhas de Hermes. E Hermes, ele é o deus mensageiro. Eu vou usar mensageiro por agora, mas eu gosto de um outro termo, que eu vou explicar mais pra frente. E ele é o deus mensageiro não só no sentido de entregar mensagens, mas de entregar. Porque dentro das lendas da mitologia grega, Hermes, quando alguma pessoa morria, o deus que ia... coletar a alma para levar até o submundo, para que no submundo entrasse naquela barca e fizesse a travessia, era Hermes. Ele era o cara das entregas, não necessariamente de mensagem só. E eu fui... A lenda era incrível, porque na lenda Hermes era um bebê, só que ele era um bebê muito agitado, e ele cai do berço e sai andando pelo mundo. No meio do caminho, ele encontra um casco de tartaruga e faz uma lira, do nada. Sabe? Ele viu só o casco de tartaruga, que bonito, pegou e fez a lira. E mais pra frente ele encontrou um gado de Apolo de 30 vacas. E ele saiu andando, tocando a lira dele com as vaquinhas de Apolo no meio do percurso. Ele sente fome e até então não existia fogo. Ele inventa o fogo enquanto o bebê, depois de ter inventado a lira, única e exclusivamente porque ele estava com fome. E aí ele mata duas das vacas de Apolo e volta pra casa feliz, contente, divertiu-se e de barriguinha cheia. Quando ele volta ao Monte Olimpo, Apolo vai contar as vacas. E ele vem, 26, 27, 28, 20... Ué, tá faltando duas. O que que aconteceu aqui? Aí Apolo confronta Zeus e Zeus fala assim, olha só, o que que aconteceu aqui? Hermes diz, eu tive fome e eu comi. Beleza, como é que a gente vai fazer pra resolver isso? O que que é isso aí na sua mão? É uma lira. O que que é uma lira? É um instrumento musical. Então, peraí, você não é o deus da música, então você não pode andar com um instrumento musical. Faz o seguinte, dá essa lira na mão de Apolo, que a Apollo é esse sim, é o deus da música, e fica elas por elas. E a partir de então, Apollo sempre foi representado com uma lira nas mãos. Hermes não é o cara que toca, não é o cara que bota a cara, não é o cara que é representado com a lira, mas a ideia foi dele. Ele abre mão da ideia para que quem tem sim o direito de colher os frutos, no caso de Apollo, por ser o deus da música, colha. Eu não quero protagonismo, eu não quero ser Apollo. Eu fico muito feliz que as pessoas não sabem quem é Fijó, mas sabem quem é Hermes. Me chamam de Hermes, sabe? Porque não, eu não gosto de ser da ideia de ser o host do podcast e falar, interromper o cara. Eu até faço isso com meus amigos, inclusive já pedi perdão 300 vezes. Mas é porque são pessoas que eu tenho intimidade. Quando é alguém que eu não conheço, eu não corto. Eu deixo a pessoa falar, até porque eu quero conhecer também. Mas é a ideia do... Como eu falei, que eu não gosto tanto do termo mensageiro. Eu prefiro o termo comunicador.
Uhum.
E aí, enfim, é isso. A ideia de Hermes é esse local de fala, né? Como eu falei, para ser um comunicador, para ser um porta-voz, um alto-falante, um megafone, o que seja. Na proporção que você imaginar na sua cabeça. Desses artistas que é assim, cara... Não dá pra... Quem diz que não tem arte na Baixada, não vive na Baixada, sabe? Porque não dá pra negar que essas pessoas são incríveis no que fazem, na letra, no flow, no rap.
Então, Feijó, mas o que, que você ouve, cara? O que, que você ouve? Qual é a sua influência? E como você encaixa, eu acho que de certa forma, o que é produzido na Baixada Fluminense nesse cenário cultural... Que a gente está imerso, né? Como é que você vê essa relação, inclusive?
Cara, então... Primeiro que eu escuto, eu tenho... Tá até no TikTok, eu nem uso TikTok, mas tá lá.
Eu falei o que você ouve, mas é o que você consome, assim, culturalmente.
Sim, sim. E a questão... Lembra que eu falei que eu tô acostumado a receber informação de tudo que é lugar? É porque, assim, a Letícia, na época, quando eu era criança, ela era Letícia Catibe, cantora gospel. Hoje ela não é nada parecido com gospel, nem tem pretensão de ser. Mas... eu tô no quintal dos meus pais, na verdade, da família do meu pai, a Letícia é minha prima por parte de pai. Então, aqui a gente estava imerso nesse ambiente de música pelo gospel, pelo Batista, pela Igreja Batista, sendo bem enfático. Mas a minha mãe tem raízes pretas. A minha mãe veio pra mim, assim, eu penso na minha mãe, penso em música, eu penso em Michael Jackson, sabe? Porque foi a primeira referência de música que eu falei, caralho, o que, que é isso, meu irmão? O cara tá dançando, o cara tá atuando, o cara tá... Sabe, depois, mais velho, eu descobri que ele produzia, que ele fazia uma coisa que eu faço. E eu fiquei, cacete, eu não sou maluco, eu sou um gênio igual... Mentira, sem prepotência. Mas era uma parada de pensar numa harmonia e ficar, sei lá, na época não tinha Uber, mas eu faço isso no Uber, ele fazia no carro dele. Motorista lá e ele ouvindo uma melodia na cabeça dele só e fazendo o beat com a boca. Sozinho, só ele ali no mundinho dele e tal. E eu olhando aquilo, caramba, eu olhava minha mãe fã pra cacete dele, só que aí minha mãe é meio promíscua nesse sentido, vocês vão entender o porquê da palavra. Promicere, que é a raiz da palavra promíscuo, vem de misturar-se com ideias progressistas. É o pró do progressista com micere de mexer, de misturar. Então, promíscuo musical é esse cara que escuta de um tudo, porque ele não se prende a nada, ele é muito progressivo, enfim. Minha mãe sempre foi promíscua musical, ela me ensinou a ser. Porque de Michael Jackson, no mesmo dia, tô falando de coisas que tocavam aqui em casa no mesmo dia. Era Michael Jackson, aí depois tocava Roupa Nova, aí depois tocava Aline Barros, aí depois tocava Tim Maia, aí depois tocava Martin, sabe? São épocas e pessoas e gêneros e realidades muito diferentes. Então, assim, eu tô acostumado a isso na música também. Eu escuto... Tenho escutado muito Neo Soul, porque tem me tocado de uma forma diferente, não sei explicar muito bem. Um pouco de trap também, e muito da música da Baixada, mas aí respondendo a sua pergunta de onde que a música da Baixada se encaixa. Cara, eu escrevi um texto ontem falando sobre o quanto que a MPB é foda, sim. Mas que ela ganhou fama fazendo algo que a Baixada já faz há muito tempo, que é retratar o dia a dia. Sabe? Que é retratar não só a parte bonita do dia a dia, mas a dor. Sabe? Quem é que enxuga as lágrimas do palhaço? A MPB tem muito disso, mas a Baixada faz isso desde sempre. E se você parar pra perceber, a Baixada faz isso nos corredores, nas ruas, no quintal da tua casa, tua mãe conversando com a tua vizinha. E ela tá ali chorando dores, reclamando de alguma coisa, criticando o governo, reclamando das crianças na rua. E me fala se isso não é MPB. é pau, é pedra, é o fim do caminho. Irmão, isso não é essa vivência, mas essa coisa de transmitir com tantos detalhes o que está acontecendo no meu dia a dia, de pegar um álbum e em um álbum eu definir um dia inteiro, sabe? Cada música falando de uma parte do dia. Falei isso porque o Baixada 42, o Polvilho, ele fez isso no álbum dele, Intempéries. Então, assim, MPB foi inovador na época. Não foi, parceiro. Foi o que teve mídia na época. Então, não é que eu acho que a música da Baixada, vamos jogar de MDB, né? Música da Baixada, não vou dizer que ela é anterior do que a MPB, mas eu vou dizer que ela é maior, sabe? Então, eu não posso encaixar, botar MPB, tipo, vários gêneros musicais, tanto MPB e música da Baixada. Não, a gente tá falando de uma parada maior, sacou? De uma parada que talvez anteceda a essa naturalidade que a gente tem em retratar o dia, a dor mesmo, né? Talvez anteceda uma, sabe, seja um pai da fofoca, não sei.
Quais são as tuas dores, ô Fijó?
Pô, cara, ultimamente tem sido bem complicado conviver com as escolhas. Não as escolhas que a gente faz, porque com isso é fácil, né? A gente que é ser humano, não no sentido, não pra falar, porque eu sou um homem o suficiente, não é isso. Mas se você tem peito, eu tô há uns 2 anos com essa filosofia de vida. Se você tem peito pra fazer o que você quer, você tem peito pra arcar com as consequências. Então não adianta bater, eu sou independente, como já fiz muito, reconheço que já fiz muito. Eu sou independente, eu tenho 20, 21 anos. E batia no peito, mas eu não queria arcar com as consequências da parada. E aí, assim é muito fácil, né? E não são dessas escolhas que eu tô falando, não é dessas escolhas que eu tô falando, mas das escolhas que a vida faz assim, ó. A pílula azul e a pílula vermelha, sabe? Ou um ou outro. E um anula o outro, necessariamente. Em 2019, eu tive um princípio de depressão muito forte. Eu digo princípio porque eu não, sei lá, não me diagnostiquei, não fiz terapia. Então, não tenho como dizer, mas algo parecido com a depressão. Porque eu tive que trancar a faculdade pra trabalhar. E assim, eu queria trabalhar era uma área que eu gostava de trabalhar? Não. Eu queria trabalhar naquele momento? Não, mas eu tinha que. Sacou? Eu tive que parar com a minha formação, que era algo que eu tava, como eu já falei, tava me encontrando de uma forma pleníssima, pra trabalhar em algo que eu não gostava, num lugar que era longe, que eu tinha que... Eu trabalhava na Barra da Tijuca, então pra pegar 8h30 eu saía de casa 5h40, pra sair 5h40 eu tinha que acordar 10 para as 5, e chegava em casa 8 horas da noite e cabeça não parava, não, ia dormir 1 hora da manhã. Então, assim, eu tive que escolher essa vida, a vida que eu já tava gostando, que era a vida acadêmica, sabe? E, ultimamente, o que tem me batido mais são essas escolhas. São essas coisas de ou você come almoço ou você come a janta. Nada muito crítico nesse sentido. Mas, como eu falei, né? Escolhas que anulam, uma anula a outra, sabe?
E como morador da Baixada, qual é a dor?
A dor é a dor do esquecimento, né, mano? Não só enquanto... Agora mais enquanto artista, né? Enquanto podcaster, enquanto veiculador de arte, de cultura, enfim. Mas eu tenho um costume muito ruim, pra mim, né? Eu sou empático ao extremo, eu tomo as dores dos outros pra mim. E eu tô me aproximando de pessoas com muito mais dores nesse sentido do esquecimento, do detrimento mesmo, daquela parada que eu falei de não ser levado em conta, né? De... Como é que eu vou dizer? Cara, de uma parada que eu acho absurdo no sentido do esquecimento, que quando voltaram as aulas na pandemia, tinha uma galera falando, mas tá abrindo tudo, tá abrindo shopping, então vamos abrir as escolas também. Só que primeiro ponto, tava errado naquele momento de abrir tudo, então a solução não era abrir o que faltava, era fechar tudo. E o segundo ponto é que é muito fácil falar isso quando seu filho estuda num colégio no Jardim Botânico, em Botafogo. E como é que você vai fazer quando seu filho estuda num colégio que é na Mangueirinha, que não teve aula, não teve ensino à distância porque o governo não se preocupou em aperfeiçoar a plataforma? Ou que até teve, mas que não atendeu todo mundo pelo mesmo motivo, sabe? Dentro da faculdade a gente debate o projeto político-pedagógico. E é isso, cara, é político. Essa parada tá estruturada. A educação, o incentivo à educação, o incentivo à arte, o incentivo à cultura, estão quebrados propositalmente. Tá ligado aqueles vídeos de gato que tá em cima de alguma cômoda e tem um copo? E ele tá só fazendo assim. Até jogar e ver o copo cair. Aí tem um controle de televisão, ele vai e deu. Estão fazendo isso com a gente. É consciente. Quer dizer, a gente olhando aqui, pro gato não deve ser consciente, mas pra quem tá, como é que eu vou dizer, articulando isso, é consciente. É tipo, eu vou dar uns tapinhas aqui, que aí você não vai perceber que a parada caiu. Tá ligado? E aí quando cai, meu Deus! Nossa! O menino que tava tanto tempo na escola foi pro tráfico, foi baleado. Meu Deus do céu, onde é que a favela vai parar? Ah, e esses esquerdas defendendo o bandido. Não é sobre isso, sacou? Você tá jogando... A direita faz isso, ela tem o costume de jogar... A corda arrebenta pro lado mais fraco. E aí você joga a responsabilidade dos atos... Como é que eu vou dizer? Claro que todo mundo é responsável pelos seus próprios atos, mas e o ambiente, tá ligado? Como é que você quer um ato diferente se você não muda o ambiente? Sabe, eu tenho um tio que faleceu há 50 anos atrás porque ele entrou pro crime. Entendeu? E a gente vê isso acontecendo o dia todo. Hoje, 50 anos depois, a gente vai precisar passar mais meio século pra vir, sei lá, um bisneto meu pra falar a mesma coisa? Pra mudar alguma coisa? Ou, aliás, usando a analogia que eu usei, a gente vai esperar cair pra fazer alguma coisa? Ou a gente vai tirar aquele copo da reta do gato? Ou tirar a porra do gato dali? Tá ligado? Essas dores de ignorância no sentido de, sabe? Ah, fala aí que eu tô foda-se pra você. É essa ignorância, sabe?
É, mano, uma coisa que eu percebo, tanto na sua fala, quanto né, nossos colegas aqui da região, é que esse incômodo, essa dor, essa insatisfação, ela se transforma em energia, tá ligado? Ela se transforma Sim. em combustível pra fazer... Eu acho que, na verdade, é o principal combustível pra se fazer alguma coisa aqui.
É o único, né?
É o amor também, né? É um dos combustíveis e tal. E isso te motiva, cara. E aí, já emendando uma outra pergunta, assim.
Claro.
Isso te motiva. E o que você mudaria se você tivesse esse poder, assim, como morador da Baixada? Porque, assim, é maneiro ter... Maneiro, de certa forma, ter esse estímulo e você fazer, mas é cansativo, tá ligado? Eu trocaria não ter esse estímulo pra um lugar maravilhoso, tá ligado? Mas não é. E aí, o que você mudaria? Assim? O que você trocaria nesse sentido?
Cara, como eu falei, eu tenho uma vivência cristã e tal, e dentro da igreja se fala muito que se você sair dessa igreja por causa de problema, você não vai encontrar a igreja perfeita. Então essa parada de trocar, tipo, não a minha Baixada, porque eu não sinto que eu tomei ela ainda. Mas a Baixada onde eu moro, né, a minha Baixada nesse sentido, eu não trocaria ela por uma Zona Sul da vida, porque aí eu estaria livre desses problemas, seriam outros, sabe? Eu não sei como é que eu lidaria com esses outros. Acho que, sendo bem sincero com você e comigo mesmo, acho que de uma forma bem pior do que a forma com a qual eu lido com os problemas da Baixada, sacou? Não é que eu não confio em mim, eu não confio no ser humano em geral, sabe? Não é que eu não confio em você, enfim, olhei pra tua cara e não gostei de você. Não é isso, é porque eu tô sempre com o pé atrás, inclusive comigo. Na verdade, estar pé atrás comigo me conduz a estar pé atrás com os outros, me legitima, sabe? Porque eu tô o tempo todo tentando, atento pra não me sabotar, porque eu sei que eu vou me sabotar, de alguma forma. E o que eu mudaria, cara, é uma coisa que eu fico... A gente conversa muito, eu tô sempre com o pessoal da Produção Independente, que é um coletivo aqui da Baixada Fluminense. E é o RDBXD, o Nigat MC, o Sarda, o Prodiguta, o Iaguin. Enfim, tem o pessoal da Produção Independente, né? E alguma rapaziada que fica lá sempre, que também faz arte dentro da Baixada. E toda vez que a gente chega num momento assim, pô, se tu tivesse dinheiro, o que que tu faria? Todo mundo tem uma ideia. Não uma ideia de, eu investiria, sei lá, eu investiria no Estação Periferia e só. Não, eu investiria num projeto que atingiria um tanto de pessoas. O projeto seria assim, assim, assado. Aí vem outro, não, porque eu teria um projeto parecido, mas em outro lugar. Então, quando a gente lida com esse esquecimento constante, a primeira coisa que a gente quer fazer é lembrar. E como é que lembra? Com registro. E aí essas fundações, esses projetos, essas fábricas que já existem, sabe? A gente tem o Coletivo Fala, a gente tem o Transcultural, que é daqui do Lote 15, eles têm diversos. Tem diversos saraus, como você falou, se eu não me engano, antes da gravação. Mas. A gente tem o Sarau BXD, a gente tem o Sarau Shangri-La, a gente tem as batalhas, a gente tem as rodas culturais. E essas coisas estão acontecendo. Mas elas estão acontecendo sem incentivo. Com incentivo, esse incentivo, elas estariam acontecendo com mais frequência, com mais potência e com mais visibilidade. Então a primeira coisa que eu mudaria é, vamos... Beleza, você tem um projeto tal, chega aqui comigo que eu vou bancar. Você tem esse projeto aqui, pô, a gente não pode deslocar só para um pouquinho mais longe desse projeto pra gente poder abranger mais, sabe, estudar geograficamente mesmo a Baixada Fluminense e onde tem muito que a gente pode distribuir para onde tem pouco. Sabe, eu costumo dizer que a gente se divulga muito mal. Na verdade, a gente se distribui muito mal. Sabe, eu não quero não conseguir ir ou não poder ir a uma roda que é ali em Nova Iguaçu. Sabe, só porque eu sou de Caxias, porque é longe, eu quero poder ir, pô. Quero ir prestigiar os caras, eles são da Baixada que nem eu, eles estão convivendo com essa revolta, com essa dor e com essa energia de, opa, com essa energia de esquecimento, né, então, e cada um expressa de uma forma, então isso é bem interessante. Primeiro passo seria, vamos organizar onde tem e onde não tem, organizando isso, vamos distribuir. Porque não dá, cara, é muita coisa aqui, é muita gente, eu com certeza vou esquecer de falar de alguém, porque tem muita gente fazendo muita coisa, e às vezes a mesma pessoa tá envolvida em 4, 5, 6 projetos diferentes, que envolvem mais 10 pessoas cada projeto, e cada uma dessas 10 tá envolvida em mais 4 projetos diferentes, enfim. É sobre isso, sabe, é sobre organização e distribuição.
Cara, sabe uma parada que é muito... Não é tenso, acho, não sei qual é a palavra certa. É um pouco tenso, mas não é só tenso, assim. É que.
Intrigante.
É intrigante, mas existe. É porque ela é marcada numa. Algo negativo, assim. Mas porque existe uma identidade. Não sei se você conhece o Roberto Lara fala muito disso, assim. Existe uma identidade que é uma identidade do baixadense.
Sim.
Que. É negada, em muito sentido, já cansei de ouvir que Baixada não tem nada de especial, mas tem uma coisa na Baixada que é, e o Roberto Lara fala isso, uma piada contada aqui, entre a gente, dificilmente vai ser entendida por quem não mora aqui. Porque há uma experiência comum, mesmo que a Baixada seja muito grande, muito diversa, mas tem uma experiência comum que forja uma identidade comum dessas pessoas. De Duque de Caxias a Belfor Roxo. Existe algo em ser da Baixada que é familiar para mim, para você e para todo mundo que mora aqui. E todo mundo, eu tô falando de mais de 4 milhões de pessoas. É muita gente.
Sim.
Né, um grupinho. É muita gente que mora na Baixada. E ao mesmo tempo a Baixada é encarada nesse sentido de ser um lugar precário, ser um lugar árido culturalmente também, né, um lugar que. As pessoas vão para dormir só e foda-se. E é claro que a dinâmica do trabalho impõe isso muitas vezes, que as pessoas só conseguem chegar em casa para dormir de fato. Mas tem uma vida também cultural que expressa essa identidade, de certa forma. Que expressa.
Com certeza.
Porque até porque a arte, né, não está desconectada de quem faz arte. Então, quando você está produzindo, a gente está produzindo aqui na Baixada, a gente tem uma identidade que está espremida. Através do nosso trabalho. Bom, dito tudo isso, qual é a identidade que você acha que o seu trabalho carrega, não como morador da Baixada, como Fijó, como você equilibra, inclusive, essas duas coisas, porque tem também, sem querer me alongar, mas já me alongando, tem às vezes a gente fala muito dos nossos problemas e a gente soterra o que deveria ser também mostrado, né? Mas assim, tem coisas positivas também, às vezes a gente fala muito dos problemas, enterra as coisas positivas e tal, e tem essa... Enfim, como que você lida com todas essas balanças de ser um agente cultural, um educador e da Baixada Fluminense?
Cara, eu gostei muito dessa pergunta, que é uma pergunta que eu costumo fazer, sabe? E eu não tô acostumado a responder essas perguntas de volta, tá sendo uma experiência bem legal, inclusive. Mas assim... O que eu tento passar enquanto identidade da Baixada, não minha, não, sei lá, o último episódio foi com a Dona Dona, não com a Dona Dona, não da Malê, não da Suave Preta que tá me acompanhando nesse mês de março, Mas da baixada, é, como você falou, fazer da crise combustível, inclusive essa frase desse jeito foi falada no podcast com o RD, episódio 11. Que ele fala que aprendeu com a avó dele, olha só, a gente tá falando de duas, três gerações anteriores. Que se der ruim, a gente tem que, com essas palavras, a gente tem que tirar o bom do ruim. Então, assim, prepara pro ruim. Se vier o bom, beleza. Mas se vier o ruim, você vai ter que tirar o bom do ruim assim mesmo. Que não tem pra onde correr. Então, essa, primeiro, essa identidade da crise como combustível, de tirar o bom de dentro do ruim. Tenha fé porque até no lixão nasce flor. Mas também a identidade de uma esperança menos sombria, sabe? Porque uma coisa é você falar, porra, vai ser difícil pra caralho, mas você vai conseguir. Outra coisa é você falar, ó, fulano conseguiu, você vai conseguir. É uma parada bem mais otimista, bem mais esperançosa mesmo, né? Porque você não existe morte à sopra na baixada, não existe cinza na baixada. É preto ou é branco, cara. Ou você trabalha o dia todo, ou você é um vagabundo, por exemplo. Ou você estuda e trabalha, ou você é um vagabundo, sabe? Se você não estudar, se você trabalha meio período e fica meio período livre, você é um vagabundo. Se você estuda meio período e fica meio período livre, você é um vagabundo. Na verdade, isso é inviável dentro da Baixada Fluminense. Mas, pra quem tem esse luxo, você é um vagabundo. A gente tá sempre tendo que correr pelas beiradas pra ser legitimado enquanto cidadão, sabe? A gente tem que ter 2, 3, 4 empregos informais, um emprego formal e vender Natura, tá ligado? E, ou então fazer um outro corre, enfim, qualquer corre que seja. A gente tá sempre batendo, assim, não parece parede, porque parede, você pode socar o quanto for que uma hora ela vai quebrar, parece argila, tá ligado? Que vai afundando, quanto mais você soca, mais afunda, quanto mais você soca, mais afunda, é um pedaço de barro. E é, só que aí, o que a gente tem que esquentar, tem que fazer para o barro ficar mais maleável? A gente tem que esquentar ele. Certo? Ou melhor, barro não, argila. A gente esquenta, molda ele, molha ele todinho, pá, não sei o quê. Fica mais maleável. E é esse fogo que a gente tem que tacar. É aí que nasce ideias de Hermes. Não só ideias de Hermes, como o Belford Beach, como o Brota Podcast, como Estação Periferia, como o Kai Talks. São todos vindos da Baixada Fluminense que tem esse papel de tacar fogo nesse negócio para ficar mais maleável. Só que se eu tacar fogo sozinho, não vai pegar não, mano. Porque é um pra tacar o fogo, é um pra olhar, pra, se vier vento pra apagar, é pra proteger. É o outro pra falar que, ó, a gente tá tentando botar fogo aqui, vem ajudar. Então, assim, é cada um fazendo um pouquinho, cada um assoprando um pouquinho pra essa fornalha ir lá, a gente conseguir dar forma parada, conseguir... Eu não sei se eu tô me fazendo entender com essa analogia, mas é sobre uma parada que tá difícil de ser moldada, que tá difícil de ser mudada, sabe? E que a gente precisa estar em comunhão, não em comunhão religiosa, mas, porra, em unidade, sabe? Não uniformidade, aliás, é isso mesmo, não uniformidade, porque uniformidade todo mundo faz a mesma coisa, mas em unidade, sabe? Cada um no seu papel, cada um fazendo o que pode pra que todo mundo avance na mesma direção. É essa a identidade da Baixada, sabe? Porque no fundo, sabe, não tô falando nada de novo, nada que nenhum outro baixadense nunca tenha vivido, sabe?
Não, pô, mas é importante falar. Eu só queria, antes de continuar, queria pedir desculpa pra quem tá ouvindo, porque eu moro, acho que, no lugar mais barulhento do Rio de Janeiro. Eu moro entre duas marmorarias em frente a uma escola estadual que voltou às aulas. Então, se estiver ouvindo aí tudo que é tipo de ruído, peço desculpa. Cara, é muito bom te ouvir, assim, mas embora você ache que não esteja falando nada novo, mas é sempre bom reforçar.
Uhum.
E legitimar também, né? Quando a gente fala, a gente tá legitimando coisas.
Com certeza.
Que às vezes a gente duvida, tá ligado? Porque quando a gente faz um trampo, não sei se você falou que começou agora, tal, tá, podcast, uhum. Você tem uma estrada, já tem uma estrada foda, mas você vai ter uma estrada foda e também de perrengue, assim. Porque você vai perceber quando a gente vai fazer qualquer trampo, qualquer coisa. E às vezes, quem mora aqui, você tem que pegar transporte público de merda, você tem que sair cedo, você tem que se expor ao risco, caralho, pra fazer teu trampo, e aí o cara... Quem tá te contratando não consegue compreender. Acha que você tá fazendo corpo mole. Acha que é mimimi, né? Vamos usar um termo que infelizmente veio à moda. Que é mimimi, é. O caralho, suas dores que estão ali sendo colocadas e tal. E é interessante quando eu ouço você falar sobre esse local de fala, usando o termo até que você tá utilizando para falar sobre o seu podcast, seu local de fala é um local que reafirma que não é um caso isolado, sabe? É uma, uhum. uma questão de uma identidade, como a gente está falando agora. Então, embora você esteja aí achando que não é nada novo, mas é importante ouvir, tá ligado? É importante a gente afirmar, é importante a gente dizer da onde a gente é, para que a gente veio. E mesmo sem ter certeza para que a gente veio, é importante a gente falar, tipo, ah, eu quero isso nesse momento e tal.
Uhum.
E aí, cara, vende seu peixe aí, pô, quem tá te ouvindo e tal, como é que faz para te encontrar, como é que faz para ouvir, Dead Hermes. Enfim, vende o que tu quiser vender aí, cara.
Pô, cara, antes de tudo, mais uma vez eu agradeço pelo espaço. Assim, como eu falei, tá sendo uma experiência muito, muito incrível. Tá do outro lado da cadeira, sacou? E eu tava um pouco, confesso que eu tava um pouco ansioso pra primeira experiência, sim, porque desde o primeiro episódio eu não tive convites, mas eu tive, como é que eu vou dizer, sondagens, vamos colocar assim. Sabe, pessoas que notaram o trabalho e que, pô, tá maneiro isso aí, tô acompanhando. Então eu imaginei que não imaginei que viesse tão rápido, imaginei que viesse, sei lá, pro 25º episódio. A gente tá indo pro 14º, saiu de ontem pra hoje. Mas veio e, assim, eu tava ansioso por essa oportunidade, então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. Ouvi teu papo com o Polvilho também, e aí já pego o gancho pra recomendar uma galera, se você me permite.
Fica à vontade, mano, que é teu.
Antes de me divulgar, então, pra não ter erro. E aí, primeiro de tudo, eu quero divulgar o podcast do Aperta Esse Cria, que é do Baixada 42, que é o Polvilho. E que é um mano que ele que me passou os bizus de como fazer o podcast e tal. E depois, foi por lá que a gente começou a se falar, inclusive, foi comigo compartilhando o episódio que ia sair. E eu ouvi o episódio lavando a louça, cara. O episódio muito foda, muito foda. Minha mãe ouviu comigo também, achou foda. E então, essa é a primeira recomendação. Minha segunda recomendação, cara, é um menino que, como eu falei, eu fui instrutor de futsal aqui. E ele foi meu aluno lá, isso em 2017-18. Um belo dia, pelo perfil do podcast, eu recebo uma mensagem de um cara chamado Zord BXD. E esse cara pediu pra fazer artes pro meu podcast. Eu falei, cara, tava gravando um áudio. Pô, mano, sou eu, o Fijó que tá aqui, sou eu que faço tudo, lalalala. Quando tava gravando o áudio, o cara, pô, tu é o Jorginho, né? Eu, caralho, sou. Porra, sou, mas... Ah, porque eu te conheço da época do ah, foda-se, época do Bilaquinho, do colégio. Pô, mas qual é teu nome? Ah, é tal. Pô, mas tinha um monte de moleque com esse nome. Quando eu olhei, era um moleque que eu trocava ideia pra caralho, ali com 13 anos. E a gente trocava ideia, assim, dele vir, aconteceu, dele, assim, vir falar algumas coisas, do tipo, caraca, aquela garota, não sei o quê. Pô, cara, não fala essa parada da garota, não. Coisa de adolescente, a gente é idiota, a gente é babaca. Homem, então, puta que pariu. Quando é adolescente é a pior fase. E eu dava umas ideias nele, e não era uma ideia... Ele questionava, ele me criticava, mas eu sentia que ele tava absorvendo, e hoje eu descubro que o cara é um artista da Baixada Fluminense, ele faz artes em pixel art, uma parada bem retrô, e ele é mais novo do que a gente, então, pô, eu acho foda, eu já falei com ele que eu vou levar ele pra onde eu for, e aí, só mais uma das provas, né, que a arte transforma, e que eu vou levar ele pra onde eu for mesmo. E a terceira recomendação é a... Além da roda da Batalha do Bilac, que vai acontecer daqui a pouco, é o pessoal da produção independente, cara, que eles estão lançando algumas coisas assim, que estão sendo muito, muito fodas. Eu tô sempre com eles nos processos criativos e tem sido experiências engraçadas demais, mas assim, uma hora tá todo mundo zoando, gastando o outro, xingando o outro, daqui a pouco você olha, tá todo mundo com a cara no celular escrevendo, sabe, canetando. O produtor com headphone... Já vendo o beat e daqui a pouco eles estão gravando, sabe? É assim, chega zoeira, enfim, e depois gravação, bagulho sério, vamos gravar o bagulho. O Sarda, da produção independente, acabou de lançar a seleção de Malha, o RD, vai lançar uma música, não vou lembrar o nome da música, me perdoa, RD, mas enfim, essa rapaziada que tá vindo aí, é muita gente pra recomendar, cara, eu não vou recomendar todo mundo, porque senão eu vou esquecer de alguém, aí vai dar problema. Mas onde me achar, você acha todo mundo, porque tá todo mundo lá. E o Instagram do podcast é o Ideias de Hermes BXD, @ideiasdehermesbxd. Se jogar IDHBXD, eu acredito que acho também, porque tem a hashtag. O meu Instagram é o FijóBXD. E no link de ambos tem o link... No link não, na bio de ambos tem um link único que vai te redirecionar tanto para o podcast quanto para a playlist do podcast, que tem quase 400 músicas e, sei lá, 98% é BXD. E tem uma galera dos arredores da ilha, da Cidade Alta, por aqui, né? Pelos arredores que também influenciam de um jeito ou de outro na cena artística da Baixada. Seja promovendo eventos lá para levar artistas baixadenses, seja vindo a eventos aqui. E, enfim, acho que é isso, né? Fijó BXD, Ideias de Hermes BXD. Ah, tem um Twitter que é IDHermesBXD. E a gente solta episódios toda quinta-feira, de quarta pra quinta, meia-noite, a gente solta um episódio novo. E aí sempre tem aviso no Instagram, sempre tem aviso no Twitter. Eu sempre tô divulgando no Instagram e no Twitter também coisas a respeito das notícias da Baixada Fluminense, quando tiveram essas chuvas na Baixada, que teve deslizamento, tava sempre não só falando o que aconteceu aqui em casa, mas assim, pô, rapaziada, como é que tá aí no teu território pra gente divulgar aqui, sabe? Quando aparecia na RJ, ia lá, tirava foto, ó, então, rapaziada, como é que tá aí? Sempre com essa preocupação de ventilar, sabe? Enfim, cara, acho que é isso, mais uma vez, pela terceira vez, porque é a terceira que conta. Obrigadão pelo espaço. É isso, mano. Tamo juntão, de verdade.
E quem quiser mais informações, vai lá no nosso Twitter, que eu acabei de publicar uma foto. Quando sair o programa, eu vou marcar lá as redes sociais do Ideia de Hermes. Então, quem quiser ter tudo no lugar, vai lá no Twitter, que a gente vai. Eu vou marcar lá tudo. Cara, eu que agradeço, já falei isso. A gente não se conhecia. A gente não se conhece pessoalmente, né? A gente não se conhecia nem trocar essa ideia. Não, a pandemia é foda, mas vai rolar, não tem dúvida. Aí eu fiquei com uma impressão, cara, uma boa impressão, que você é um moleque cheio de sonho da Baixada. Uhum. E isso é muito importante, mano. Na real, eu acho que a Baixada só sobrevive muito por causa de pessoas como você e tal. Então,
pô, cara, obrigado.
Então, mano, quem estiver ouvindo, conheça mais o projeto do Fijó, e, enfim, dessa galera independente, porque é isso que mantém a gente como sociedade continuando, né? Não são,
sim,
não
sim.
São as guerras, não são nada disso, são os sonhos aí que a gente vive. Então, cara, obrigado de novo pelo que você falou aqui, trocar essa ideia, disponível. Uhum. E quem estiver ouvindo aí, obrigado aí pela audiência, até o próximo.